Nosso convite foi para falar de Brasil Barroco, livro que acaba de ser publicado por Maurice Pianzolat, conservador principal do Museu de Arte e de História de Genebra. Maurice Pianzolat não é apenas por sua formação e mais ainda por seu gosto, um historiador da arte, mas simplesmente historiador. Daí porque a obra que ele consagra à arte barroca brasileira transcende o comum.
Fomos encontrá-lo em seu gabinete no Museu de Arte e de História, este museu que data de 1910, situado na Cidade Velha, justamente uma das partes mais bonitas da cidade. Ali, na rua Charles Galland, Pianzolat tem o seu quartel-general. É um homem alto, forte, corado e que não esconde sua surpresa diante do interesse despertado por sua última obra entre o público suíço.
Estou surpreendido. Recebo telefonemas. E olhe que o livro apareceu há pouco mais de uma semana. Reação geral.
Se o livro transcende o comum, pondo em relevo situações e acontecimentos que permitiram a eclosão e acompanharam a arte barroca no Brasil, sua apresentação gráfica não lhe fica a dever. Em grande formato, foi impresso em papel couché, contém dezenas de fotografias coloridas e em sua capa figura um detalhe do Cristo do S. Homo, de Manuel da Costa Ataíde, que se encontra hoje no Museu Arquidiocesano de Mariana, Minas Gerais.
Maurice Pianzolat, o senhor falou que o barroco transplantado para o Brasil se tornou outra coisa. Poderíamos saber o que significa esta outra coisa?
Au début, on a fait des églises très simples, et puis après, la colonisation, la colonie se renforçant, on a même importé des églises entières à fond de cale dans les bateaux. Par exemple, Concession da Praia à Salvador est une église qui a été amenée complètement en pièces détachées, numérotées, de Lisbonne.
Et puis après, no início, construíram-se igrejas muito simples. Depois, com o desenvolvimento da colônia, importaram-se igrejas inteiras nos porões dos navios. Um exemplo, a Igreja da Conceição da Praia, em Salvador, foi inteiramente levada de Lisboa em partes separadas e numeradas. Em seguida, firmando-se ainda mais a colônia, construíram-se igrejas com arquitetos, mestres e contramestres de obras que eram portugueses. Mas, com quem se fez isso? Eram necessários operários, eram precisos artistas. Quem eram eles? Havia os padres, engenheiros, quase sempre engenheiros militares portugueses. Havia uma massa de escravos negros e, entre os dois, quem compunha a classe média que podia fornecer artistas, artesões, escultores, talhadores, pintores? Eram mulatos. Estes mulatos não eram portugueses, eram outra coisa. Eles transformaram esta arte, tornando-a outra coisa, popular, diferente, com motivos que quase sempre vinham da África, dos índios e mesmo das colônias da China. É um fenômeno do Império.
Abramos aqui uma espécie de parêntese na declaração de Pianzolat para vermos o que ele escreveu a respeito da mestiçagem no capítulo Por quem e para quem estas imagens, o sexto do livro Brasil Barroco.
Neste grande caldeamento de populações que se produziu nas montanhas de Minas, a mestiçagem representa um papel que se afirma em todas as manifestações da vida. Entre os dois polos que constituem a pequena camada de proprietários e a massa escrava, os mulatos são predestinados a formar uma espécie de estratificação média bastante complicada e em constante movimento. Deixemos falar os números uma vez por todas. Pode-se pensar que mais de 500.000 de escravos foram transferidos para a região de Minas durante todo o século XVIII, mas nós vimos que a taxa de mortalidade era impiedosa, reduzindo em média a 7 anos a sua vida ativa. Ora, se havia em 1718 em Minas 36 mil negros, havia 100 mil trabalhando nas minas em 1735 e chegamos em 1776 com 196.995 negros e 82.110 mestiços para 70.604 brancos.
Duas páginas depois, Pianzolá, tratando ainda da importância do mestiço, transcreve um período do relatório enviado pelo juiz José João Teixeira Coelho ao rei em 1780.
Esses mulatos, se não são inteiramente vadios, se metem a representar o papel de músicos, e há tantos aqui na capitania de Minas que o seu número é superior ao de todo o reino. Sintonizam a estação de ondas curtas de Berna e seu programa Antena Dirigida.
Nesta visita que estamos fazendo a Maurice Pianzolá, conservador principal do Museu de Arte e de História de Genebra, a propósito do seu livro Brasil Barroco, recentemente publicado pela editora Bonvin, perguntamos ao autor a respeito das influências sofridas pelo barroco brasileiro.
As influências residem sobretudo nos motivos, respondeu Pianzolá. As igrejas queriam cristianizar as populações locais, então popularizaram os santos com traços negros, com traços mulatos, empregaram-se motivos indígenas nas frutas, folhas, vegetação, nos pássaros e nos símbolos. É difícil estabelecer influências diretas, a não ser a dos mulatos. Isto em Minas Gerais, não no litoral, porque no litoral imperavam as sociedades dos senhores das plantações de cana-de-açúcar. Eram sociedades aristocráticas, mas, em Minas Gerais, que era uma sociedade da corrida em busca do ouro, uma mistura social fantástica. Lá, sim, há uma influência muito grande dos mulatos, com uma arte popular muito violenta, muito colorida.
Daí, Pianzolá chegou Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
Aleijadinho é o maior de todos. Era filho de um arquiteto português com uma escrava negra. Chamava-se Aleijadinho porque era aleijado. Tinha uma doença, não se sabe exatamente qual. Escorbuto, lepra, sífilis, não se sabe. Que fez com que ele perdesse membros, os dedos. Ele tinha aparelhos presos às mãos e aos pés para poder trabalhar e andar. Era um arquiteto, um homem de fé, profundamente católico e, ao mesmo tempo, um grande escultor. Deixou projetos de fachadas de igrejas como São Francisco em Ouro Preto, São Francisco de São João del Rei, que são simplesmente magníficas, que parecem mais com o barroco da Europa Central, com o da Áustria, com o de Praga, um barroco completamente recriado, do que com aquele que se vê na Espanha e em Portugal. É também um escultor realmente extraordinário, realista, violento, profundo. Sua obra-prima é o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo.
Neste ponto, perguntamos a Maurice Pianzolá se a obra de Aleijadinho pode ser considerada de valor duradouro, real, ou se cabe apenas dentro do círculo artístico brasileiro. Sua resposta foi imediata.
Oh, não! É uma obra de valor universal, de um valor duradouro. Aleijadinho é o último artista do mundo que fez o barroco. Fê-lo sem saber, naturalmente. Era a arte da moda, era a arte da corte de Luís XV, de Luís XVI. Enfim, ele fazia isso nas savanas, nas florestas do Brasil. Ele fazia isto como se fazia em Versalhes ou em outras cidades da Europa. Mas ele fez com seu gênio. São suas obras duradouras. Obra que se negligenciou no século XIX, que foi desdenhada. Os padres, a igreja sobretudo, diziam que eram como ídolos africanos. Foi desdenhada. O padre Engrácias, que era diretor do Santuário de Matosinhos, queria retirar as esculturas de Aleijadinho de lá. Mas agora, ao contrário, ela é inteiramente reconhecida.
Um novo parêntese para uma citação feita pelo próprio Pianzolá do que escreveu o padre Júlio Engrácias em seu trabalho relação cronológica do Santuário da Confraria de Nosso Senhor Bom Jesus de Congonhas, no estado de Minas Gerais, aparecido em 1908.
Pensamos que, por excesso de devoção, ele, aleijadinho, quis tornar odiosos os bárbaros que maltratavam o inocente, porque as imagens de Jesus, dos apóstolos e de Maria não são atingidas pela mesma ignomia. Imagens vulgares, membros monstruosos, sobretudo os narizes, contra os quais, como já vimos no caso dos profetas, se obstinou a estética de Antônio Francisco. Atitudes grotescas, mais aptas a provocar o riso das crianças que a suscitar a veneração e a simpatia dos corações devotos.
E mais adiante?
Seria uma grande honra para a instituição de Bom Jesus se a administração tentasse substituir esses monstros extra-humanos por figuras que dariam uma ideia mais séria dos grandes momentos da paixão do Salvador e esconderiam para sempre da vista do público, de bom gosto, este ridículo que trai o verdadeiro sentimento do belo e do respeitável exigido pela Igreja Católica.
Não para aí a ira do padre em graças.
Entretanto, nosso povo sofreu, infelizmente, uma tal deformação em seu gosto contra as prescrições da Igreja e com consentimento dos reverendos padres que não se preocupavam como deviam dessas exigências rituais, que para ele, uma estátua perfeita e digna de culto não se diferencia dos fetiches indecentes e amorfos dos selvagens imbecis.
A arte barroca empregava todos os recursos do gênio humano para promover muito alto a glória de Deus. Por que então a Igreja, no século XIX, se voltou justamente contra o aleijadinho? A resposta dada por Maurice Pianzolá foi a seguinte.
Foi porque as coisas andaram muito rápidas. Há uma riqueza súbita com a descoberta do ouro. Durante todo o século XVIII, muitas cidades foram criadas no interior do estado de Minas Gerais. Cidades muito grandes como Ouro Preto, que, no século XVIII, por volta de 1760, tinha mais habitantes do que Nova York. Era a maior cidade de todo o continente americano, com 60 mil habitantes. Enriquecendo-se rapidamente, essas cidades construíram igrejas em todos os bairros. São confrarias, porque não há ordens, não há monges. Todos foram expulsos porque davam mau exemplo, não pagavam impostos, tinham uma vida dissoluta. São as confrarias que constroem igrejas, que são pobres no exterior, porque construídas com os meios de que se dispunham, mas que depois eram decoradas, à medida em que a confraria se enriquecia cada vez mais ricamente.
Pianzolá continua explicando.
Depois acabou tudo isso. Não havia mais ouro, pelo menos aquele ouro que se podia extrair com os meios técnicos rudimentares chegou ao fim. Estas cidades são quase abandonadas, tornam-se mortas. Não têm mais aquela importância que tinham em meados do século XVIII. Foi por isso que a mentalidade se modificou. Foram desdenhadas as obras, desdenhadas as igrejas e as esculturas que haviam sido construídas, até que houvesse muita distância no tempo para que se compreendesse novamente todo o seu valor. Houve um momento em que todas essas cidades foram mais ou menos abandonadas.
A possibilidade de se estabelecer termo de comparação de estudo entre o barroco realizado no Brasil, não somente em Ouro Preto, mas em outras cidades, e o barroco da Espanha, de Flandres, da Alemanha do Sul, Áustria e da Boêmia?
O valor do barroco brasileiro é tão grande quanto o de qualquer outro país. Esta arte nasceu no Brasil com todas as influências dos países citados. Por quê? Por causa das relações da Igreja. Os padres chegavam ao Brasil já pertencendo a ordens, confrarias, que tinham ramificações em toda a Europa. Levavam imagens e planos que poderiam vir da Áustria, por exemplo. Também em razão dos casamentos da Casa Real de Portugal, com rainhas austríacas, rainhas da Hungria e outras. Encontram-se, por exemplo, influências de Flandres nas gravuras de Manuel Costa Taíde, de obras de gravuras flamengas e italianas. E encontram-se também influências do barroco austríaco da Europa Central nas fachadas de Aleijadinho, um fenômeno universal.
Retomamos aqui um trecho do livro Brasil Barroco.
As paróquias e as confrarias vão se rivalizar na ostentação como meio de afirmação dos círculos a que pertencem. Os trabalhos duram às vezes um século ou quase, porque são grandes, grandes demais, e porque falta mão de obra qualificada e também quase sempre o ouro. A grande maioria dos lingotes com carimbo M de Minas parte sob escolta para o Rio e daí para Portugal. Ao longo dos anos, os planos são modificados e ornamentos se juntam a ornamentos. De início, atrás das fachadas, bastante simples, mas que vão sofrendo acréscimos, se ornando de torres, de frontespícios e de medalhões, ostentando tesouros que anunciam um novo mundo. Algumas vezes, isto se assemelha não mais às igrejas da Espanha ou de Portugal, mas às de Viena, de Wurzburgo, a Sangal. Influência das rainhas austríacas que se acham em Portugal, mistérios do jogo do poder e dos meandros hierárquicos no seio da igreja? Ninguém nunca foi tentado a falar de megalomania. E, no entanto...
O livro Brasil Barroco veio a público justamente na semana do 160º aniversário da morte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Ele representa uma homenagem de Maurice Pianzolá, aquele que foi o grande mestre do barroco brasileiro. Ouçamos, pois, alguns trechos da obra a respeito do filho do arquiteto português, Manuel Francisco da Costa Lisboa, e da escrava negra Isabel.
Citando Rodrigo José Ferreira Bretas, diz Pianzolá: Antônio Francisco era um mulato escuro, de voz forte, palavra impetuosa e de temperamento difícil. Era baixo, atarracado e desengonçado, rosto redondo, cabeça grande e redonda, cabelos negros e encaracolados, barba espessa, testa grande, nariz regular e um pouco pontudo, lábios grossos, orelhas grandes e pescoço curto. Apenas sabia ler e escrever, e ao que se saiba, só frequentou as primeiras classes da escola primária, embora alguns pensem que frequentou também um curso de latim.
Adiante, transcreve ainda Maurice Pianzolá.
Antônio Francisco sabia que impressão desagradável provocava sua fisionomia, e isso o tornava intolerante e mesmo irascível para com aqueles que o encaravam. Entretanto, era alegre e jovial com aqueles do seu círculo íntimo. Sua desconfiança era tal que, mesmo que se lhe dirigisse a palavra de maneira agradável e se lhe fizessem elogios sobre sua habilidade de artista, ele se aborrecia, tomando-os por ironia, zombaria e mofa. Nestas circunstâncias, trabalhava normalmente escondido por um toldo, mesmo quando se encontrava no interior de uma igreja.
Dele contam a seguinte história.
Um general, talvez Dom Bernardo José de Larema, estando um dia a observar de perto o seu trabalho, foi obrigado a ir embora por causa dos estilhaços de pedras que o nosso artista estava esculpindo e que, a propósito, lançava no espectador inoportuno.
Aleijadinho tinha também seus ajudantes fiéis, ou melhor, seus escravos.
Sim, ele tinha um escravo africano chamado Maurício, que trabalhava como escultor de madeira e que o acompanhava por todos os lados. Era ele quem amarrava o malho e o cinzel nas mãos doentes do grande escultor. Foi a partir daí que ele começou a ser apelidado de Aleijadinho. Maurício ficava com metade dos salários de Aleijadinho. A fidelidade deste escravo era notável, sobretudo quando se pensa que ele tinha por senhor um indivíduo fraco e que o punia quase sempre com rigor e com o próprio malho que ele o havia amarrado às mãos. Além de Maurício, Aleijadinho tinha mais dois escravos, Agostinho e Januário. O primeiro foi também escultor de madeira, e o outro conduzia o burro no qual ele montava o escultor nas suas andanças.
Aleijadinho morreu pobre e cercado de sofrimentos. O que ganhava, dividia com o escravo Maurício. O resto, ou dava aos pobres, ou lhe era frequentemente roubado.
Achando-se neste estado, pobre e sem tratamento, Aleijadinho voltou para casa e em seguida se instalou definitivamente na casa da sua nora Joana, que o cuidou caridosamente até a morte, ocorrida 2 anos após seus últimos trabalhos de inspeção à Capela do Carmo, exatamente no dia 18 de novembro de 1814. Tinha, então, 84 anos, 2 meses e 21 dias.
Aí está, meus amigos, o que tínhamos a dizer sobre o barroco brasileiro e sobre Aleijadinho, segundo nos conta Maurice Pianzola em seu livro Brasil Barroco, edições Bonvin, aparecido esta semana nas livrarias. Quem sabe, talvez dentro de mais algum tempo, Pianzola nos ofereça nova obra a respeito, pois, segundo nos confessou, pretende fazer nova viagem ao Brasil, percorrendo outras áreas em busca de traços barrocos.
Voltamos a notar com satisfação a receptividade que tem tido o livro até agora.
Estou surpreendido. Recebo telefonemas. E olhe que o livro saiu há pouco mais de uma semana. Reação geral. É um assunto um tanto virgem.
Aqui, amigos, colocamos um ponto final nesta antena dirigida de hoje, que teve por título Brasil Barroco. Esta foi uma produção de
Luiz Amaral.
Locução de
Tarcísio Lage.
E Ieda Sampaio.
Na parte técnica funcionou Renato Facchinetti. Emissora Nacional Suíça, Berna.